Muito bom dia, sejam bem-vindos à 8ª Comissão de Educação e Ciência. Agradeço a vossa presença e vamos iniciar esta audiência. Os tempos, eu sou muito rigoroso nos tempos, estou a ser ligeiramente não rigoroso porque vamos começar 5 minutos antes do tempo, o que é uma boa... Estamos a andar rapidamente. Portanto, os senhores vão ter 10 minutos para fazer a vossa primeira apresentação. Depois, cada um dos grupos parlamentares que está aqui representado terá 3 minutos, cada um deles, para tentar esclarecer qualquer dúvida que tenham ou pôr-vos alguma pergunta. E, no fim, terão novamente 10 minutos para responder. O que eu faria era, tem ali um relógio, podem seguir, mas se não quiserem estar distraídos com o relógio, eu, quando faltar um minuto antes dos 10, eu faço um sinal para saber que tem um minuto para terminar. E já agora, só confirmava que o Dr. Filipe do Paulo é o presidente, que está aqui, e é o Dr. José Oliveira, que também está aqui connosco. Muito obrigado por estarem aqui. A palavra é vossa.
Bom dia, Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, senhoras e senhores deputados. Eu e o meu colega Dr. José Oliveira encontramos-nos aqui em representação da Federação Portuguesa de Professores, que é constituída pelo Sindicato dos Professores do Ensino Superior, pela Associação Nacional dos Professores do Ensino Secundário e pela Associação Sindical dos Professores para a Ordem. A Federação resolveu solicitar esta audiência a esta Comissão Parlamentar no início de uma nova sessão legislativa e no início de uma nova legislatura, no entendimento de que estamos num novo tempo. Importa, pois, identificar os maiores problemas e sinalizar as pistas da sua resolução. A profissão docente é uma profissão que, pela sua própria natureza, tem uma enorme relevância social. A profissão docente, que foi sendo construída ao longo dos séculos, tem saberes próprios e exige um determinado grau de especialização. E, como nós sabemos, a profissão docente, hoje em dia, não pode ser concebida como uma mera vocação. Há muito que, felizmente, se ultrapassou a concepção do professor missionário. A profissão docente, odiernamente, tem que dar resposta aos desafios da escola de massas, que é procurada por públicos diversos, tem que integrar todos, incluindo as minorias de qualquer índole. Enfim, é uma escola pública a que todos têm direito, não só no acesso, mas também em criarmos condições de sucesso para todos. À profissão docente cabe, no fundo, um papel social relevante. Portanto, em síntese, é uma profissão que se reveste de um caráter eminentemente ético e deontológico. É essa uma das razões porque nós defendemos a constituição de uma ordem dos professores. A exemplo do que nos últimos anos tem vindo a acontecer com outras profissões de caráter mais especializado, parece-nos que se justifica a criação de uma ordem dos professores para zelar a função social e a dignidade da profissão docente. No fundo, para zelar, para promover os seus saberes próprios. Neste sentido, gostaríamos, pois, de sensibilizar as senhoras e os senhores deputados que assim o entendam, para tomarem alguma iniciativa que possa vir a conduzir à formação de uma ordem dos professores. A exemplo, aliás, do que tem acontecido com outras profissões consideradas tão bem especializadas e de relevância social compatível com uma ordem. Assistimos nos últimos anos a um movimento de criação de novas ordens, desde a ordem dos biólogos, a ordem dos enfermeiros, a ordem dos psicólogos, e por identidade de razões é nosso entendimento que se justifica alguma iniciativa legislativa com vista, de facto, à criação da ordem dos professores. E isto no entendimento de que a existência de uma ordem naturalmente não prejudica a existência de sindicatos de professores, não é? Enfim, tem escopos, munos diferentes, como aliás acontece noutras profissões, como é o caso dos médicos. No caso dos médicos também existe a ordem dos médicos e existem vários sindicatos médicos independentes, filiados, não filiados. Existe uma federação nacional de médicos. Portanto, são realmente escopos, objetos sociais diferentes, uma vez que as ordens, no fundo, são uma forma de descentralização, não descentralização de caráter territorial, como acontece com as autarquias, mas, como sabemos, uma descentralização de tipo funcional. Portanto, é nessa perspectiva que se justifica a criação de uma ordem dos professores, naturalmente, terá funções de caráter essencialmente ético e deontológico, portanto, e que deverá ter um código da respectiva profissão. Bom, sendo realmente esta para nós uma magna questão, enfim, como professores e como federação sindical, naturalmente que há muitas outras matérias que nos preocupam e que gostaríamos, de facto, de representar aqui junto de Vossas Excelências, Senhoras e Senhores Deputados, para que ao longo da sessão legislativa ou da legislatura, enfim, possam também, dentro das vossas atribuições e competências, enquanto membros de um órgão de soberania representativo, contribuir para a construção de alguns compromissos que traga alguma estabilidade à educação, ao ensino, às escolas. Do ponto de vista dos professores, que é aqui o que mais nos importa representar, gostaríamos de sublinhar a questão dos programas curriculares demasiado extensos. Na verdade, a carga curricular obriga à permanência dos alunos um determinado número de horas nas escolas, mas, sobretudo, cada uma das unidades curriculares acaba por ser demasiado extensa e os nossos colegas, de facto, reportam-nos sistematicamente essa preocupação de, por mais que invistam, por mais, enfim, que se dediquem pedagogicamente aos alunos, existe sempre esse constrangimento de terem uma enorme dificuldade em cumprir os programas. Por outro lado, a burocracia a que o corpo docente está sujeito e que lhe retira disponibilidade para o seu escopo principal, ou seja, o processo de ensino-aprendizagem. Essa burocracia é também motivo de muitas queixas e, enfim, de muitos protestos que, nas nossas reuniões nacionais, os nossos delegados nas escolas nos reportam e nos pedem sempre para, especialmente junto do Ministério, junto de quem de direito, alertarmos para a necessidade de reduzir essa burocracia. Depois, Isso foi agravado nos últimos anos com o aumento do número de alunos por turmas. Portanto, temos hoje turmas demasiado grandes em escolas que, mesmo aquelas que foram reconstruídas pela parque escolar, especialmente no ensino secundário, há turmas com 30 alunos que os colegas se queixam que, na verdade, os próprios alunos estão demasiado aglomerados e não há espaço mínimo de circulação, torna a relação pedagógica ainda mais difícil e depois, por vezes, com problemas de indisciplina agravada. Especialmente no verão, em épocas quentes, mas também no inverno, com as gripes, a proximidade é demasiado grande, o espaço é demasiado pequeno em determinadas escolas, especialmente nas periferias das grandes metrópoles. Depois temos, tudo isto provoca instabilidade profissional, nomeadamente a mecânica dos concursos, o excesso de carga horária provoca stress e burnout, que agrava as doenças profissionais, no caso dos professores, nomeadamente ao nível da voz, ao nível psíquico, pelo que de facto se justifica, no entendimento da Federação Portuguesa de Professores, a criação de um regime especial de aposentação para os professores e educadores, que nós propomos que seja a aposentação ao fim de 36 anos de serviço docente completo, independentemente da idade. Temos aqui mais algumas preocupações, mas...
Vamos interromper e talvez no fim depois possamos deixar mais alguma,
tá,
algumas das vossas preocupações. Eu, muito obrigado. Eu dava agora a palavra aos grupos parlamentares, se quiserem pronunciar, se quiserem apresentar.
Para ser alguma questão, eu trato. Diga sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia aos senhores representantes do Sindicato da Federação de... Perdão. Da Federação Portuguesa de Professores. Dizer que o Partido Comunista comunga de todas aquelas vossas dificuldades que apresentaram relativamente ao cumprimento de programas, à democracia, à burocracia, ao número de alunos por turma, estamos completamente de acordo com isto. E agradecemos que também venha mais alguém, efetivamente, corroborar aquilo que nós já defendemos e achamos e conhecemos. Quanto à criação da ordem, confesso que neste momento não estou em condições de poder ter uma posição sobre isto. De qualquer forma, penso que se sobrepõe muito ao trabalho, àquele trabalho que é feito pelos diferentes sindicatos de professores existentes. De qualquer forma, não é uma questão fechada para nós. Agradeço mais uma vez a vossa presença aqui e, efetivamente, as preocupações que nos trouxeram. No nosso caso, importantíssimo, porque corroboram tudo aquilo que a gente defende. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em nome do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um cumprimento especial à Federação Portuguesa dos Professores e nela, naturalmente, as organizações que a compõem, a ProOrdem, o SPES e a AMPES. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer os vossos contributos que são, sem dúvida, contributos importantes para futuras iniciativas legislativas por parte da Assembleia da República e também para, nesta fase inicial da legislatura, percebermos e entendermos um pouco as vossas, chamemos-lhe, reivindicações, sugestões e até propostas que nos trazem. Também para nós, sem dúvida, que a profissão docente é vista como uma profissão de grande relevância social, daí a importância que também o 21º Governo de Portugal naturalmente dá a esta matéria no seu programa de governo. Quero dizer também que a Assembleia da República, naturalmente, dentro da sua competência legislativa e até de fiscalização ao Governo, apelará sempre para que os compromissos assumidos sejam cumpridos e estes são claros no nosso programa, no programa de Governo. Quero também dizer que existe, de facto, uma aposta clara na educação e uma aposta também muito clara na escola pública. Gostaria de vos questionar sobre algumas coisas que trouxeram. Perguntar-vos também, e relativamente às questões que dizem respeito ao ensino superior, uma vez que integra a vossa Federação, o Sindicato dos Professores do Ensino Superior, se também porventura já solicitaram uma audiência ao Ministério da Ciência e Ensino Superior, uma vez que também lá, certamente, os vossos contributos são importantes. Uma outra questão, relativamente ao número de alunos, falaram da sua redução e eu gostava de ver explicitado se propõe algum número específico para essa redução. E também relativamente à criação da Ordem dos Professores, gostava que explicassem um pouco mais relativamente a que matérias, de que matérias é que falamos que os professores mais evidenciam para a necessidade e justificação da criação da referida Ordem dos Professores. Por agora é tudo e muito obrigada uma vez mais pelos vossos contributos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento do Sr. Presidente, todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata à Federação Portuguesa de Professores, na pessoa do Dr. Filipe Paulo, e nela também todas as a ProOrdem, a SPES e a EMPES. Nós, de facto, como disse na sua intervenção inicial, vivemos um novo tempo, um novo tempo que não me deixa de suscitar algumas perplexidades, mas de facto existe um novo governo, não por vontade dos portugueses, mas por vontade do Parlamento. Mas queria também comungar da relevância que dão à profissão docente e sobre essa matéria gostava de dizer o seguinte. Em relação à criação da Ordem dos Professores, é uma matéria que fica para análise do Grupo Parlamentar do PSD. É uma matéria que, salvo erro, é muito tramitada pela Comissão de Trabalho e, portanto, é necessário que haja uma articulação entre os deputados, pelo menos do PSD, da Educação e os colegas do Trabalho e, eventualmente, também uma reunião com a própria Comissão de Trabalho. Em relação aos problemas que aqui nos colocou na sua primeira intervenção, em bom rigor, são problemas que atravessaram toda, em termos de discussão, toda a anterior legislatura e que estão, em alguns casos, infelizmente, de novo em cima da mesa e em discussão no Parlamento. Nomeadamente a questão dos programas curriculares demasiado extensos, é uma discussão que tem vindo a ser feita e aquilo que o grupo parlamentar do PSD sente é que, obviamente, que devem ser sempre monitorizados. Mas causa-nos alguma apreensão a pressa legislativa em que se tem assistido em alterar rapidamente e por via parlamentar toda uma questão de matérias, algumas delas relacionadas com os problemas que aqui nos levantou, mesmo a arrepio, ou antes de, por exemplo, o Ministro da Educação se pronunciar sobre elas, ou ser o Governo a ter a liderança dessas propostas. O que nós temos assistido é aos grupos parlamentares que suportam o Governo, nomeadamente ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português, a fazerem as alterações sem nós sabermos qual é a opinião do ministro da pasta e às vezes mesmo, como já assistimos no debate do programa do governo, ao arrepio daquilo que está plasmado no próprio programa do governo. De resto, obviamente que a burocracia tem que ser sempre combatida. O aumento do número de alunos por turma é um debate muito grande. Temos relatórios da própria Comissão Nacional de Educação em que as turmas estão em carga máxima em 5% das turmas no global do país e o número médio de alunos por turma anda na casa de 21,3% a nível do país. Obviamente que podemos sempre monitorizar e ver a questão da mecânica dos concursos e tomamos boa nota da vontade do regime especial de aposentação. Agora, queríamos lembrar que existe, apesar de tudo, um novo governo e que seria importante começarmos a ouvir também a opinião do Ministro da Educação e, se calhar, termos aqui mais alguma ponderação na rapidez e na velocidade, porque essa também, e sim, causa instabilidade no ano letivo e não dá segurança e certeza aos pais e à comunidade educativa. Muito obrigado.
Bom dia, o meu nome é Ana Rita Bessa, do CDS-PP, agradeço a vossa presença e tenho uma lista de perguntas para clarificação de coisas que não me ficaram, me suscitaram questões. Em relação à criação da Ordem de Professores, para mim, tal como já foi dito aqui, não é um assunto fechado, mas não é clara a distinção de funções práticas ou de representação entre o sindicato e os vários sindicatos que existem já e uma ordem. E, concretamente, perguntava se na criação da ordem estariam a contemplar qualquer tipo de certificação de professores para acesso a esta ordem, à semelhança do que acontece com outras que também usaram a título ilustrativo. No que diz respeito à diminuição da burocracia, que também elencaram como assunto prioritário, eu percebo genericamente este assunto, ele aparece recorrentemente. Eu gostaria de saber se estão em condições de listar exatamente em que aspectos diários da vida cotidiana dos professores, em cada turma, em cada ciclo, conseguem listar o que é que são essas preocupações de excesso de burocracia e como é que elas poderiam ser resolvidas. Fazem também uma ligação no vosso discurso entre redução da burocracia e o grande número de alunos por turma. Também gostaria de ver melhor explicada em que é que esta circunstância se correlaciona. Finalmente, no que diz respeito aos currículos que apontam como sendo muito longos, pergunto: o que é que pretenderiam? Pretenderiam uma redução das matérias tratadas nos currículos em todas as disciplinas? Em quais disciplinas? Em todos os ciclos? Em quais ciclos? Quais é que são as matérias que acham que podem ficar de fora, na vossa opinião, ou na opinião daqueles que representam? Ou se, na verdade, estariam mesmo a contemplar uma redução do número de matérias, de disciplinas de facto, não só da extensão dos currículos, mas do número de disciplinas tratadas? E se veem isso como uma questão a ser tratada a nível nacional, ou se veem que às escolas deve ser dada alguma palavra num regime mais alargado de autonomia? Obrigada.
Se há mais alguém inscrito, muito obrigado. Eu passava desde já a palavra à Federação para, no que conseguir esclarecer, nos faça.
Ora, muito bem, Sr. Presidente. Agradeço a intervenção de todas as senhoras e o Sr. Deputado. E registo a primeira intervenção da parte do PCP, que neste momento não está em posição de ter uma posição sobre a questão da ordem. Registamos de qualquer modo a vossa atenção para esta nossa proposta. E de facto, os assuntos que aqui reportámos também são da vossa preocupação, conforme a senhora deputada referiu. Relativamente à senhora deputada do Grupo Parlamentar Socialista, enfim, pareceu-me também ter algum acolhimento a algumas das nossas preocupações aqui representadas quando diz que o 21º Governo de Portugal, enfim, está atento a estas problemáticas. Perguntou depois, uma vez que integra esta Federação Sindicato de Professores do Ensino Superior, se já pedimos alguma audiência ao Ministério do Ensino Superior. Devo-lhe responder positivamente, sim, de facto, não a Federação, mas o próprio Sindicato de Professores do Ensino Superior, que é presidido pelo professor Manuel Paes Clemente, catedrático da Universidade do Porto, enfim, uma vez que se trata de matérias mais específicas, e como já em circunstâncias anteriores o sindicato negociou, nomeadamente o SCD e o Estatuto de Carreira do Centro Politécnico, com o agora saudoso ministro José Mariano Gago, desta vez também já foi, tivemos reuniões também com o professor Gomes Ferreira neste último governo, de Secretário de Estado do Ensino Superior, e já sim senhor, já foi oficiado ao professor Heitor, enfim, para termos também uma reunião específica do Sindicato de Professores do Ensino Superior. Relativamente ao número de alunos por turma, que na verdade é uma das matérias que os colegas muito nos trazem, aquilo que lhe posso dizer é que o número de alunos deve ser significativamente inferior na educação pré-escolar e também no primeiro ciclo do ensino básico, uma vez que aí se exige um ensino muito mais personalizado, uma vez que aí as crianças, no caso da educação pré-escolar e também no caso do ensino básico, primeiro ciclo, enfim, têm idades muito mais baixas e exigem, de facto, uma atenção individual muito maior, podendo o número de alunos por turma, enfim, crescer residualmente, depois, no segundo, terceiro ciclo, e um pouco mais no ensino secundário, mas como limite máximo de 20 alunos por turma, mesmo naqueles casos do ensino secundário. Sim, parece-nos que ainda assim não é nada fácil fazer um ensino de qualidade, um ensino que permita a participação dos alunos, mesmo no ensino secundário, com o número de alunos por turmas demasiado grande. Relativamente à criação da ordem, enfim, as matérias que são específicas da ordem, e com isto respondia também à senhora deputada Ana Rita Bessa, as matérias que são específicas das ordens são de facto as matérias relativas às questões deontológicas, às questões éticas, e para essas, portanto, para essas é que se justifica a existência da ordem. Por outro lado, não só do ponto de, não é uma questão meramente estatutária. Os professores, digamos, veem a criação da ordem também como uma forma, digamos, de dignificação profissional e como uma forma de valorização da sua própria imagem social. Aliás, num inquérito que a própria Associação Sindical dos Professores para a Ordem realizou há 3 anos, mais de 80% dos professores mostraram-se favoráveis à criação da Ordem dos Professores. Portanto, há de facto uma grande simpatia para a criação da Ordem, embora da parte, enfim, de alguns sindicatos, de alguns dirigentes sindicais, diria, mais tradicionais, talvez por entenderem que têm o monopólio da representação da classe e talvez por acharem que com a vinda de uma ordem dos professores, enfim, deixariam de ter esse suposto monopólio de representação de toda a classe. Enfim, existe aí menos simpatia, portanto existe, diria até, não existe interesse desses setores na criação da ordem. Mas a generalidade dos professores, e como mostra este e outros inquéritos que têm sido realizados, são de facto favoráveis à criação da ordem. E pensamos que, digamos, esse parti pris que possa existir ainda da parte de alguns relativamente à criação de uma ordem de professores, penso que poderá ser ultrapassado, uma vez que os sindicatos continuarão a ter o seu papel, concretamente nas questões laborais, nas questões salariais, enfim, como existe nas outras profissões, onde já existiam sindicatos e foram sendo constituídas as ordens. Portanto, as ordens profissionais não são um exclusivo das profissões liberais, como terá sido in illo tempore. Hoje em dia, se repararmos no caso dos médicos, mais de 90% dos médicos são assalariados, especialmente do Serviço Nacional de Saúde, mesmo com a criação de hospitais privados, enfim, há uns anos a esta parte, mesmo com o incremento de unidades de saúde privadas, ainda assim os médicos são assalariados, aliás, mesmo nos hospitais privados, são concretamente assalariados. E isso não injustifica a existência de uma ordem dos médicos, porque, na verdade, enfim, são objetos estatutários diferentes. E por isso pensamos também no caso dos professores, essa situação se justifica. Relativamente à questão da certificação que perguntava a senhora deputada do CDS. Bom, na verdade, entendemos que a profissão docente é uma profissão exigente, tem saberes próprios, o ingresso na carreira docente não se deve bastar com o ingresso de tipo meramente administrativo. Enfim, se queremos uma profissão prestigiada, com um elevado estatuto social, portanto, uma profissão de nível superior, é uma questão a verificar posteriormente com a existência da ordem. Poderá, com certeza, haver estatutariamente critérios para admissão na respectiva ordem. Relativamente aos currículos, bastante extensos, uma vez já não há tempo para responder a tudo, mas temos especialmente a questão das metas do português e da matemática, que ainda hoje continuam a levantar imensas questões da parte dos nossos associados e dos professores em geral. Temos, prende-se também com a questão depois da reformulação da legislação de concursos, queria dizer que também é essa matéria da graduação profissional, enfim, que tem vindo a ser colocada em crise nos últimos tempos, enfim, tem vindo a ser, existimos nos últimos anos uma reformulação da legislação sobre os concursos, que os tornaram muito mais burocráticos, nomeadamente com a criação da BCE, para as escolas TAPE, Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, e para as escolas com contrato de autonomia. Tornam-os burocráticos, morosos. Os colegas diretores de escola também não se conformam com isso, nomeadamente o meu colega Filinto Lima tem-me reportado isso, e é de facto essa uma das matérias que também consideramos prioritária. Por outro lado, a graduação profissional também não pode ser colocada em crise e não deve ser dada demasiada discrecionalidade às escolas para a contratação de professores, uma vez que a experiência, por vezes local, com alguns paroquialismos, tem sido, não raro, demasiado subjetiva, e isso leva, de facto, a um grande descontentamento dos jovens professores, uma vez que se sentem prejudicados, injustiçados nesse tratamento e nesses concursos locais. Muito obrigado.
Eu queria agradecer a vossa presença aqui. Acho que nos transmitiram, se não tudo o que eram as vossas preocupações, uma grande parte do que elas são. Também acho que vos foram colocadas uma série de questões que são importantes. Obviamente que os partidos que estão aqui representados têm visões múltiplas sobre estas questões. Eu imagino que eles vão debater dentro dos seus grupos parlamentares, e acabava só por vos agradecer o tempo que despenderam connosco e a possibilidade de nos dar a conhecer quais eram as vossas preocupações, e desejo-vos as maiores felicidades com as reuniões com os dois ministros, o ministro da Educação e o ministro do Ensino Superior. Muito obrigado. Thank you.